transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de segunda-feira, 14 de março. Lá fora hoje, 13 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Rússia e Ucrânia registram alguns avanços em negociações, mas bombardeamentos prosseguem através da Ucrânia. Senegal lança ofensiva contra rebeldes de Casamance. Pelo menos 13 polícias mortos num ataque no Burkina Faso. Como sempre, a primeira meia hora, esta hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Adalberto Costa Júnior fala à Voz da América sobre o atual momento político em Angola. Em Benguela, a polícia disse ter prendido katanas e facas a militantes da UNITA. O Galo Negro diz que foi tudo encenação para a televisão estatal. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A Rússia e a Ucrânia reiniciaram hoje negociações e concordaram em prosseguir as conversações amanhã. O diplomata ucraniano Mikhailo Podolyak disse que foi feita o que chamou de uma pausa técnica até amanhã para trabalho adicional nos subgrupos de trabalho e clarificação de definições individuais. Não foram dados pormenores. Ontem, Podolyak e as autoridades russas manifestaram, em separado, otimismo que as negociações estavam a decorrer bem e poderá haver um acordo de princípios nos próximos dias. Entretanto, uma pessoa morreu quando um edifício de apartamentos foi atingido por fogo das forças russas na capital, Kiev. Por seu turno, a Rússia disse que 20 civis morreram e 28 ficaram feridos quando um míssil ucraniano atingiu a cidade de Donetsk, controlada por separatistas pró-russos. A Ucrânia negou a notícia. Hoje, uma coluna de mais de 160 veículos deixou a cidade cercada de Mariupol, no que parece ter sido a primeira tentativa de sucesso de se organizar um corredor humanitário para evacuar civis dessa cidade, que está sem eletricidade e água há vários dias. Civis estão encurralados na cidade há mais de duas semanas e, segundo informações, mais de 2.500 já foram mortos na cidade, constantemente bombardeada pelas forças russas. Em Moscou, entretanto, o diretor da Guarda Nacional, Viktor Zolotov, reconheceu que a ofensiva russa na Ucrânia estava a decorrer mais lentamente do que as autoridades esperavam, acusando as forças ucranianas de se protegerem entre civis. Zolotov disse que, apesar dos atrasos, está certo da vitória da Rússia, que será alcançada, segundo disse, passo a passo. A Ucrânia disse hoje terem-se registado mais bombardeamentos russos a um aeroporto no ocidente do país, fortes bombardeamentos em Cherniv, a nordeste da capital, e ataques contra a cidade de Mykolaiv, no sul do país, onde 9 pessoas foram mortas. O Ministério do Interior ucraniano disse que as forças do país estão a levar a cabo um contra-ataque em Mykolaiv e na região oriental de Kharkiv. Esses combates surgem um dia depois de forças russas terem lançado vários mísseis contra uma base militar ucraniana a apenas 25 quilómetros da fronteira com a Polónia. Pelo menos 35 pessoas morreram e 134 ficaram feridas no ataque. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse à cadeia de televisão CNN que o ataque demonstra que o presidente russo Vladimir Putin está frustrado pelo facto das suas forças não estarem a conseguir os progressos que pensava iria alcançar. Sullivan avisou que se a Rússia atingir território da NATO, a aliança responderá a isso. O conselheiro de Segurança Nacional americano vai encontrar-se em Roma com o diretor da Comissão de Negócios Estrangeiros do Partido Comunista da China, Yang Jiechi, num encontro em que a guerra na Ucrânia será um dos principais tópicos em discussão. Notícias ontem publicadas disseram que Moscovo tinha pedido ajuda militar e económica à China, algo desmentido pela Rússia. Amanhã, o presidente ucraniano deverá falar virtualmente ao Congresso americano. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amirab Dollahian, desloca-se amanhã a Moscovo para conversações que se deverão centrar nas negociações do acordo nuclear com os Estados Unidos. As negociações estavam prestes a chegar ao fim e foram suspensas depois da Rússia, que faz parte do acordo original de 2015, ter afirmado que deverá estar isenta de sanções como parte de um novo acordo com o Irão. As autoridades iranianas disseram que tudo depende agora de Washington, mas um porta-voz do Departamento de Estado disse que, embora se estivesse prestes a chegar a um acordo, isso depende de Teherão e Moscovo. No Senegal, o exército lançou uma operação militar contra os rebeldes na região sul de Casamansa, disse o chefe de Estado-Maior numa declaração no final do domingo. O movimento das Forças Democráticas de Casamansa tem conduzido um conflito separatista de baixa intensidade no sul de Senegal desde 1982, um conflito que já custou várias milhares de vidas. No Burkina Faso, no domingo, homens armados mataram pelo menos 13 polícias numa emboscada em Taparco, uma cidade mineira no norte, regularmente alvo de ataques por parte de combatentes jihadistas. Uma fonte de segurança disse que tinham sido chamados reforços e que se estava à procura de 8 polícias desaparecidos. Na Nigéria, a companhia petrolífera italiana Eni suspendeu as suas exportações de petróleo da zona de Brass River na sequência de uma explosão num dos seus oleodutos no estado de Bayelsa. A 28 de fevereiro tinha-se registrado um outro ataque contra uma estação de bombagem. A Eni disse tratarem-se de atos de vandalismo.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Frente Patriótica Unida, a plataforma lançada pela UNITA, com apoio do Bloco Democrático e do Projeto Para Já Servir Angola, escreveu recentemente ao Presidente da República a pedir um encontro com vista a melhorar o ambiente institucional do país. A informação foi avançada à Voz da América pelo Presidente do principal partido da oposição, Adalberto Costa Júnior, para quem o país vive um tempo de censura da imprensa e falta de diálogo.
O facto de nós carecermos de abordar as eleições num ambiente de democracia efetiva. Os últimos anos acabaram por ser um atentado ao Estado de Direito. Nós estamos a perder direitos, estamos a perder referentes democráticos em cada dia que passa. E o diálogo institucional deve ser reposto com muita urgência. Porquê? Porque é o diálogo que cria confiança, é o diálogo que também traz os investimentos, é o diálogo que cria a transparência e quem está lá em cima deve dar o exemplo. E nós, neste aspecto, devo trazer aqui uma novidade, a Frente Patriótica dirigiu uma carta ao Presidente da República recentemente, onde lhe solicita um encontro para melhorar o ambiente institucional, porque as famílias, as empresas, os angolanos vivem com muita apreensão esta inexistência de capacidade de diálogo.
Adalberto Costa Júnior disse que o Presidente da República ainda não respondeu, mas acredita ser vital evitar que o país regresse a outros tempos. No caso da liberdade de imprensa, o presidente da UNITA afirmou que Angola está a fazer o caminho inverso ao das democracias e vive tempos de censura.
Angola está a fazer um percurso inverso àquele que é comum nas democracias. Em vez de privatizar, está a acumular no Estado todos os setores de comunicação. Sob o pressuposto do combate à corrupção, o Estado está a ir buscar do privado e está a meter no público tudo o que é órgãos, jornais, televisões, rádios, e depois subordina tudo a uma gestão partidária. Portanto, hoje estamos perante uma censura indiscutível. Toda a sociedade se apercebeu e que não creio que beneficie o partido que governa.
Entretanto, Costa Júnior destaca uma nota positiva, segundo ele, a maturação da opinião pública com o boom das redes sociais, mostrando que os angolanos não engolem com muita facilidade aquelas respostas muito simplistas de um tempo, quando ao formato da Frente Patriótica Unida ainda está em fase de criação.
Modalidade definitiva, vamos encontrá-la quando estivermos na abordagem exatamente do processo da formalização, diria assim, diria junto ao Tribunal Constitucional, de como é que nós vamos avançar. A verdade é que nós, desde o primeiro momento em que apresentamos a candidatura, fizemos-lo numa visão de ampla pluralidade, de muito movimento para a alternância.
Era de Alberto Costa Júnior, em entrevista à Voz da América aqui em Washington, onde manteve contactos com instituições públicas e privadas, bem como empresários, além de pressionar pela presença de observadores às eleições gerais de agosto.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. A polícia angolana em Benguela disse que foram apreendidas várias armas brancas, nomeadamente 7 facas, 1 katana e 4 mocas, a militantes da UNITA que iriam participar na celebração do 56º aniversário do partido. Os militantes foram revistados e iam-se registando incidentes. A UNITA diz que tudo isso foi uma montagem feita para a televisão. João Marcos.
Em entrevista à Voz da América, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Benguela, Ernesto Chiual, explica que eram inúmeros os militantes em posse de armas brancas, numa violação à lei das reuniões e manifestações, e refere que os agentes souberam evitar males maiores.
A abordagem policial não foi recebida de forma pacífica, ou seja, os indivíduos abordados pela polícia, interpelados pela polícia, foram renitentes. E quando estavam a ser abordados e submetidos a uma revista supressiva, afluíram militantes com manifesta intenção de obstruir a ação policial. Ou seja, a polícia, se agisse com mais energia, sim, poderíamos, se calhar, observar uma escalada de desordem pública um bocadinho mais grave.
Portanto, não houve detenções, não?
Não houve detenções lá no local. Agimos simplesmente na apreensão dos meios.
Inconformado com os procedimentos da polícia, o deputado Adriano Abel Fapinala, secretário executivo da UNITA na província de Benguela, faz saber que vai exigir explicações, sublinhando não ter registros destes incidentes.
Eu chequei pessoalmente todos os fatores envolventes na organização do ato. Em nenhum momento revelou-se esse incidente que a polícia evocou. Então, para nós, é uma informação não verdadeira, mas, entretanto, possamos trazer a perspectiva de que, eventualmente, tivesse alguma verdade na informação. Por que não nos informaram também? O resto da peça teatral que se fez na televisão, montando objetos contundentes e tudo, deve ser imagens de arquivo, porque nós não temos aquilo. Infelizmente, a polícia aqui em Benguela posiciona-se muito, e sobretudo contra a UNITA. Posiciona-se contra a UNITA, infelizmente. É duro ter que dizer isso, mas também não podemos estar permanentemente a tapar o sol com a peneira.
Em dezembro do ano passado, a morte de um militante do partido líder da oposição, em consequência de uma granada lançada por agentes policiais quando se festejava a reeleição de Costa Júnior, levou o deputado ao encontro do comandante provincial da polícia, o comissário Aristófanes dos Santos. Foram estabelecidas, segundo os dois responsáveis, pontes para um diálogo permanente. Mas a verdade é que as relações entre as duas partes voltam a conhecer momentos de tensão. Benguela, João Marcos, Voz da América.
O presidente da República, João Lourenço, está em Cabo Verde, onde afirmou que o seu governo está determinado em tornar o poder autárquico numa realidade. Falando em Cabo Verde, na conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo José Maria Neves, o presidente angolano disse que o facto de não ter havido autarquias locais em Angola é uma anormalidade e que é preciso trabalhar para se corrigir essa situação. O Coque Mukuta foi buscar a opinião de partidos da oposição sobre estas declarações de João Lourenço e ouviu também a opinião sobre a decisão de Angola entregar em regime de leasing um avião da companhia TAG à companhia aérea angolana TACV.
As eleições autárquicas em Angola estão dependentes da vontade política do poder institucionalizado no país. A afirmação é de Manuel Rebaia, porta-voz do Partido de Renovação Social, PRS. Rebaia disse ser positivo o aluguer do voo da TAG à TACV, que já anunciou o regresso de voos para Boston, Estados Unidos, dentro de meses, uma vez que a TAG não tem autorização para viajar para os Estados Unidos, mas lamenta o facto da oposição não ser informada destas parcerias. A mesma opinião tem João Nazaré, secretário executivo nacional para Informação e Marketing da Casa CE.
Em relação em Angola, só não houve eleições autárquicas por força da vontade política do partido que governa, por força da falta de vontade política do partido que governa, o MPLA, porque nos pronunciamentos do presidente João Lourenço, quer ainda, enquanto candidato a presidente da República e mesmo depois de assumir o mando do país, deixou claro que as eleições nunca ocorreriam em Angola depois das eleições gerais.
Em relação ao lugar de voo da TAG à TACV, João Nazaré disse:
vamos esperar no que vai dar, se de fato aquilo que é o objetivo macro desta ação do Executivo, que está a ser representado pelo Presidente da República, confira aos angolanos mais capacidade de renda, mais capacidade financeira para dar resposta a todo um conjunto de necessidades que o país se bate às portas das eleições, que não devem ser poucas.
A Voz da América contactou o porta-voz da UNITA, Marcial da Chala, e do MPLA, Rui Falcão, que não quiseram prestar qualquer declaração. Koki Mukuta, Luanda.
A companhia aérea angolana, a TAG, anunciou o despedimento de 200 trabalhadores por justa causa. De acordo com a direção da TAG, isto no âmbito do processo de reestruturação da empresa. Um sindicato, considera que os despedimentos não estão a obedecer às leis angolanas. Manuel José.
O Sindicato dos Trabalhadores Organizados do Setor Petrolífero e Afins, STOSPA, lamenta a atitude da direção da TAG de mandar para o desemprego 200 trabalhadores, Miguel Alberto.
Segundo ele, por justa causa da reestruturação que a empresa está a fazer, só que de acordo com a lei do trabalho, devia submeter a intenção do despedimento junto à inspeção geral do trabalho, que isso não está a acontecer, porque são empresas entre patrão e Estado.
Juridicamente, o ato de anúncio do despedimento de 200 trabalhadores deve cumprir os pressupostos da lei, segundo o jurista Manuel Cangundo.
A informação prévia à Inspeção Geral do Trabalho e somente quando haver um parecer favorável da Inspeção Geral do Trabalho que esse despedimento poderá ocorrer. Fora disso, não pode ocorrer.
O especialista entende que o principal problema da TAG é a gestão danosa dos bens, que são de todos. Cangundo dá o exemplo do contrato ora estabelecido entre o Estado angolano e a Companhia Aérea Cabo-Verdiana.
O Estado cria condições para que muitas empresas, tal como é o caso da TAG, irem à falência para depois encontrar uma justificativa para privatizá-las e depois para encontrar motivo para mandar pessoas para o olho da rua, o que não é bom. Não se justifica quando você tem problemas na própria TAG e você vai ter um avião da TAG para oferecer em Cabo Verde. A minha solidariedade não pode ser em prejuízo do meu povo. Quer dizer, uma solidariedade em prejuízo do próprio angolano. Isso não se justifica.
A TAG assegurou que o processo de despedimento destes 200 trabalhadores em enquadra-se no âmbito da reestruturação da Companhia Aérea Angolana e está a seguir todos os trâmites que a lei e a Constituição do país impõem. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Quero já alertar os ouvintes para a segunda meia hora, onde vamos falar dos efeitos das sanções sobre a Rússia em Moçambique. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, se quiser receber no seu telemóvel, no seu WhatsApp, os nossos bastidores do desporto, pois pode fazê-lo enviando a palavra desporto para o nosso WhatsApp. E o nosso número é mais 1-202-251-9466. Envie a palavra desporto para esse número. E duas vezes por semana recebe no seu telemóvel os nossos bastidores no desporto. Faltam duas semanas para o fim do registro eleitoral oficioso. E como seria de esperar, começam a registar-se enchentes junto aos balcões únicos de atendimento, os BOAPs, que já anteriormente registavam atrasos e morosidades nesse registro. Na Huila, como em muitas outras províncias, muita gente parece também ter deixado para o fim dar os passos necessários para o seu registro ou atualização do registro para as eleições de agosto. No Lubango está o Teodoro Albano.
Os últimos dias estão a ser marcados por enchentes nos MAPs e demais postos de atualização criados para o efeito. A UILA definiu atualizar 446.109 eleitores e até ao início de março apenas 221.669 cidadãos se haviam registrado correspondente a 49% do objetivo. Os cidadãos voltam a queixar-se da lentidão no atendimento e apontam várias razões para justificar o porquê de aderirem apenas agora, no último mês.
Márcia, eu penso que eles deviam expandir o trabalho, né? Deviam colocar mais balcões móveis nos bairros, nas escolas.
O que você deixou agora para o mês de março?
Trabalho.
António Jesus, estamos aqui, né, a tratar do contrato de ministro. Mas está difícil. Já esteve cá ontem.
Estou deixando agora para março, porquê?
Olha, eu não esteve cá. Estava no Penena, até já poderia tratar mesmo lá. Só que lá me disseram que, como vivo cá no Lubango, tanto tinha que mesmo vir para quê?
Zacaria Alfredo, vim tratar o cartão de município para ter a chance de votar nas eleições de agosto.
Perante a pressão nos últimos dias da atualização e pelo andar da carruagem, a UNITA, na UILA, sugere que o processo devia ser menos burocrático para não deixar ninguém de fora, fez saber o secretário provincial local, Augusto Samuel.
Qual é o problema de todos os BUAPs atenderem todos? Tem bilhete? Atende. Não tem bilhete? Tem cédula? Atende. Não tem cédula? Tem certidão? Atende. Não tem bilhete? Não tem cédula? Não tem certidão? Mas há um seculo, um soba, uma autoridade qualquer que testemunha que é angolano, nasceu mesmo nessa mulemba, ou não sei o que, viveu sempre aqui, atende.
Numa declaração recente, o ministro da Administração do Território, Martim Lopes, lembrou os partidos políticos sobre a sua responsabilidade no recenseamento dos seus militantes. Para imprimir maior celeridade ao processo, a diretora provincial dos registros e modernização administrativa, Belela António, anunciou algumas medidas.
Neste momento está trocado em todas as sedes das províncias os aparelhos. Nós tínhamos tablets que havia uma morosidade no processo, foram trocados por postos fixos, que são computadorzinhos, que melhoraram o desempenho de atendimento nos boates. Aumentamos mais 100 operadores que já estão nas ruas ao encontro do cidadão, mesmo para fazermos cobertura a essa situação.
O registro eleitoral oficioso abrange todos os cidadãos que completem 18 anos antes das próximas eleições ou tenham mudado de residência depois das eleições de 2017. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o basquetebol africano, a Liga Africana de Basquetebol, o BAL, na sigla inglesa. Hoje há um jogo que serve para coroar o Monastir da Tunísia como rei e senhor desta conferência do Sahara. Monastir, se vencer hoje, acaba a qualificação com 5 jogos, 5 vitórias. Monastir tem pela frente o Reg do Ruanda e, se vencer hoje, acaba a qualificação com 5 jogos, 5 vitórias. Para o Reg do Ruanda, que tem 2 vitórias e 1 derrota, uma vitória coloca a equipa na fase seguinte. O Reg defronta o Ferroviário na última jornada amanhã, num jogo de vida ou de morte para os locomotivas do Chiveva. Hoje, o outro jogo é aquele entre o Salé de Marrocos e o Slack da Guiné-Conakry, que no último jogo esmagou o Ferroviário da Beira e que, se vencer hoje, também garante um lugar na fase seguinte. Recordemos que há 6 equipas, passam 4 à fase final a disputar no Ruanda, juntando-se a outras 4 equipas que saíram da Conferência Nilo, cujos jogos se disputam no próximo mês. E quem lá está na Conferência Nilo é o Petro de Luanda. Petro de Luanda também está no futebol na Liga dos Campeões de África e este fim de semana qualificou-se para os quartos de final ao bater o Sagrada Esperança por 3-0 e quaisquer esperanças que o Sagrada Esperança ainda tinha de se poder qualificar, foram-se embora. Isto foi um jogo do grupo D e quando ainda faltam 2 jornadas, Petro está no topo com 10 pontos, seguido do Wydad Casablanca com 9, Zamalek com 2, Sagrada Esperança com 1 ponto, já não vai a lado nenhum. O Wydad Casablanca também já se qualificou. E Zamalek também foi à vida com o Sagrada Esperança. O grande jogo do fim de semana, contudo, foi aquele no Grupo A, em que o Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastile, bateu os atuais campeões africanos, o Al Ahly do Egito, por 1-0 e garantiu a qualificação. Isolado no topo com 10 pontos, seguem-se 3 equipas com 4 pontos, Al Ahly, Al Hilal e Al Merrikh, que vão decidir nas duas últimas jornadas quem acompanha o Mamelodi e quem fica. Na Europa, em Portugal, Sporting está hoje no campo do Moreirense, penúltimo classificado, a lutar pela sobrevivência. Sporting não pode perder para continuar a 6 pontos do líder, o Porto, que este fim de semana goleou o Tondela 4-0. Em Inglaterra, este fim de semana, a assinalar os 3 golos de CR7, Cristiano Ronaldo, na vitória do Manchester United sobre o Tottenham por 3-2. Com esses 3 golos, Ronaldo soma agora na sua carreira 807 golos, tornando-se assim, de acordo com a FIFA, no melhor marcador de golos da sua história, ultrapassando o checo Joseph Bichan, com 805. Basquetebol americano, NBA. Ontem o angolano Bruno Fernando jogou pelo Houston Rockets, mas como é costume, jogou muito pouco. Jogou apenas 2 minutos. A sua equipa, o Houston Rockets, apanhou uma tareia, uma surra do Nova Orleans, 130-105. Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora, hoje a cargo do Álvaro Lugero de Andrada. Continue connosco, continue com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta segunda-feira, 14 de março, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Títulos desta emissão: Ucrânia e Rússia em negociações de paz, mas bombardeamentos continuam. Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão vai a Moscovo após o governo russo colocar entraves a um novo acordo nuclear. Senegal lança ofensiva em Casamansa. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. Na internet, estamos na nossa página voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. E também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Nesta emissão, vamos atualizar os estragos deixados pela passagem do ciclone Gombe em Moçambique, bem como os trabalhos de recuperação. Também começam a sentir-se efeitos das sanções contra a Rússia em Moçambique. O presidente angolano está em Cabo Verde e voltou a prometer a instalação das autarquias. E em São Tomé e Príncipe, especialistas dizem que os programas de combate à pobreza não terão os efeitos esperados na população. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Rússia e a Ucrânia reiniciaram hoje negociações e concordaram em prosseguir as conversações amanhã. O diplomata ucraniano Mikhailo Podolyak disse que foi feita o que chamou de uma pausa técnica até amanhã para trabalho adicional nos subgrupos de trabalho e clarificação de definições individuais. Não foram dados pormenores. Ontem, Podolyak e as autoridades russas manifestaram, em separado, otimismo que as negociações estavam a decorrer bem e poderá haver um acordo de princípios nos próximos dias. Entretanto, uma pessoa morreu quando um edifício de apartamentos foi atingido por fogo das forças russas na capital, Kiev. Por seu turno, a Rússia disse que 20 civis morreram e 28 ficaram feridos quando um míssil ucraniano atingiu a cidade de Donetsk, controlada por separatistas pró-russos. A Ucrânia negou a notícia. Hoje, uma coluna de mais de 160 veículos deixou a cidade cercada de Mariupol, no que parece ter sido a primeira tentativa de sucesso de se organizar um corredor humanitário para evacuar civis dessa cidade, que está sem eletricidade e água há vários dias. Civis estão encurralados na cidade há mais de 2 semanas e, segundo informações, mais de 2.500 já foram mortos na cidade, constantemente bombardeada pelas forças russas. Em Moscou, entretanto, o diretor da Guarda Nacional, Viktor Zolotov, reconheceu que a ofensiva russa na Ucrânia estava a decorrer mais lentamente do que as autoridades esperavam, acusando as forças ucranianas de se protegerem entre civis. Zolotov disse que, apesar dos atrasos, está certo da vitória da Rússia, que será alcançada, segundo disse, passo a passo. A Ucrânia disse hoje terem-se registado mais bombardeamentos russos a um aeroporto no ocidente do país, fortes bombardeamentos em Cherniva, a nordeste da capital, e ataques contra a cidade de Nikolaiv, no sul do país, onde 9 pessoas foram mortas. O Ministério do Interior ucraniano disse que as forças do país estão a levar a cabo um contra-ataque em Mykolaiv e na região oriental de Kharkiv. Esses combates surgem um dia depois de forças russas terem lançado vários mísseis contra uma base militar ucraniana a apenas 25 quilómetros da fronteira com a Polónia. Pelo menos 35 pessoas morreram e 134 ficaram feridas no ataque. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse à cadeia de televisão CNN que o ataque demonstra que o presidente russo Vladimir Putin está frustrado pelo facto das suas forças não estarem a conseguir os progressos que pensava iria alcançar. Sullivan avisou que se a Rússia atingir território da NATO, a aliança responderá a isso. O conselheiro de Segurança Nacional americano vai encontrar-se em Roma com o diretor da Comissão de Negócios Estrangeiros do Partido Comunista da China, Yang Jiechi, num encontro em que a guerra na Ucrânia será um dos principais tópicos em discussão. Notícias ontem publicadas disseram que Moscovo tinha pedido ajuda militar e económica à China, algo desmentido pela Rússia. Amanhã, o presidente ucraniano deverá falar virtualmente ao Congresso americano. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amirab Dolayan, desloca-se amanhã a Moscovo para conversações que se deverão centrar nas negociações do acordo nuclear com os Estados Unidos. As negociações estavam prestes a chegar ao fim e foram suspensas depois da Rússia, que faz parte do acordo original de 2015, ter afirmado que deverá estar isenta de sanções como parte de um novo acordo com o Irão. As autoridades iranianas disseram que tudo depende agora de Washington, mas um porta-voz do Departamento de Estado disse que, embora se estivesse prestes a chegar a um acordo, isso depende de Teherão e Moscovo. No Senegal, o exército lançou uma operação militar contra os rebeldes na região sul de Casamance, disse o chefe de Estado-Maior numa declaração no final de domingo. O movimento das Forças Democráticas de Casamance tem conduzido um conflito separatista de baixa intensidade no sul de Senegal desde 1982, um conflito que já custou várias milhares de vidas.
Começamos aqui uma série de reportagens nos diferentes países da língua portuguesa, Estados Unidos e no mundo. Em Moçambique, a Confederação das Associações Económicas, CTA, diz que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia já está a ter graves repercussões na economia nacional, particularmente ao nível das pequenas e médias empresas. E o governo defende ser necessário encontrar soluções concertadas face à situação. Ramos Miguel tem a reportagem.
Foi o presidente da CTA, Agostinho Voma, que lançou o alerta afirmando que as nossas pequenas e médias empresas são as mais afetadas por este conflito porque são obrigadas a reunir um elevado número de meticais para fazer face a um único dólar. Estamos a prever um grande aumento da inflação, pelo que esperamos que o Banco de Moçambique, no âmbito das suas responsabilidades, adote medidas macroeconómicas que possam controlar a subida de preços, defendeu aquele dirigente empresarial. A CTA considera também que, devido a esta guerra, a breve trecho poderemos assistir em Moçambique a uma escalada de subida das taxas de juros e isso vai sufocar a nossa economia sob o ponto de vista de retoma de créditos para o investimento direto. Agostinho Voma defende a revisão das perspectivas de crescimento da economia moçambicana para 2022, porque, sublinhou, com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, fica definitivamente comprometido o crescimento de 4,4% previsto para este ano. No seu entender, esta situação se agrava sobretudo pelo fato de Moçambique ser importador direto de mercadorias tanto da Rússia quanto da Ucrânia, entre as quais se destacam cereais e lubrificantes. Entretanto, o economista Custódio Dias é da opinião de que os apoios não devem ser apenas às empresas, mas também às famílias, para poder amortecer o impacto desta guerra, sobretudo nos preços do pão e do transporte, porque com o eventual aumento do combustível, a tarifa do chapa vai ter que subir.
Vai naturalmente afetar, já está afetando. Nós daqui a pouco, combustíveis e tudo vai começar a disparar.
E a reação do governo moçambicano não se fez esperar. O primeiro-ministro Adriano Mariani reconheceu que a situação prevalecente na Ucrânia já está a ter um impacto ao nível da economia mundial e particularmente a moçambicana no que diz respeito aos preços dos produtos como combustíveis e cereais.
Moçambique, sendo tomador de preços, temos que ter isto em consideração, que é um problema que vai exigir naturalmente a solidariedade e compreensão de todos para termos esta situação sob controle. É importante acompanharmos e sabermos enquadrar aqui dentro. Então, esta situação desafia-nos a encontrar soluções concertadas para mantermos o normal funcionamento da nossa economia.
Para o também economista Luís Taúla, não pode ser de outra forma, mas para já penso que o governo vai ser obrigado a rever em baixo o crescimento da economia e a inflação vai subir muito por causa desta guerra. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Maputo. O Fundo Monetário Internacional iniciou hoje uma missão de trabalho a 5 dias ao país e já se encontrou com o novo ministro da Economia e Finanças, Max Tunella, com quem abordou assuntos estruturais, como desenvolvimento de projetos no setor de hidrocarbonetos, proteção social, pirâmide salarial, branqueamento de capitais e imposto sobre o valor acrescentado. As partes pretendem assinar um grande entendimento que reate a assistência financeira a Maputo, suspensa na sequência das chamadas dívidas ocultas. Alfredo Júnior está a acompanhar a visita.
Para os analistas Wilker Dias e Dimas Sinoia, estas negociações poderão chegar a bom porto, concretamente a retoma do financiamento ao orçamento de Estado moçambicano interrompido em 2016.
Bom, atendendo e considerando os discursos positivos do Alex Meyer, representante do FMI Moçambique, eu acredito que existem condições ou teremos condições criadas até junho para que esse dossiê relativamente à retoma do apoio a Moçambique seja concluído e com sucesso.
Mas é importante também olharmos para esta janela de oportunidade, se ela for bem utilizada. Porque se os valores e a ajuda que for liberta através desse programa não for usado de forma devida e com prudência para o investimento produtivo, ela pode ser, na verdade, uma armadilha. Repare que, apesar do Extended Credit Facility ser uma oportunidade de praticamente custo zero, porque não tem taxas de juros, e com um período de graça de aproximadamente 5 anos, o fato de ela ser detida em moeda estrangeira, isso aumenta a vulnerabilidade da carteira da dívida de Moçambique, que já é detida maioritariamente por moeda externa.
Questões relacionadas com elevados índices de corrupção, com o escândalo das dívidas ocultas à cabeça, levaram ao corte do financiamento do FMI a Moçambique. Porém, os avanços registrados no país com o decurso de julgamento do caso das dívidas ocultas, e não só, poderão ter uma influência positiva, visto que a comunidade internacional tem estado a acompanhar atentamente estas e outras questões ligadas à transparência da governação.
A comunidade internacional, de certeza, acompanhou todo este desenrolar, esses mais de 5 ou 7 meses de julgamento, e isto terá também as suas implicações. A maneira como o processo foi conduzido e por aí vai, isto tudo será levado à barra da avaliação.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Vamos agora para Nampula. A passagem do ciclone Gombe pelo centro do país na sexta-feira e sábado deixou um saldo de 15 pessoas mortas e mais de 30 mil afetadas. O recém-possado primeiro-ministro Adriano Malayane visita nesta segunda-feira os distritos mais afetados. Adina Soalerre, em direto desde Nampula. Quais são as últimas informações?
Álvaro, o primeiro-ministro sobrevoou os distritos de Mojincoal, Monapo e Ilha de Moçambique, tendo aterrado nos distritos de Mojincoal, Monapo e Ilha, onde nota-se muita destruição, principalmente no distrito de Mojincoal, e que dados até ao momento indicam que foi o distrito mais afetado pela passagem do ciclone Gombe. Fala-se de destruição de casas, infraestruturas públicas. Há várias famílias que estão sem habitação neste momento. A maioria está a ser acolhida no mercado local ou na unidade sanitária e em algumas escolas que, na sua maioria, também estão sem teto. A maioria das escolas estão destruídas neste momento. O primeiro-ministro pôde notar isso, pôde notar muita destruição causada pela passagem do ciclone Gombe e que também foi agravada com a chuva que se fez sentir na noite de ontem. Ao nível do distrito de Mojincoal, neste caso o distrito mais afetado, a comunicação via terrestre não é possível neste momento. As pontes e as estradas estão sem acesso. É difícil a comunicação para o distrito, incluindo não há energia, não há água e não há corrente elétrica, também há falta de comunicação. Neste momento é difícil falar com as pessoas que estão em Mojincoal e alguns produtos alimentares têm estado a subir de preço.
Entretanto, até agora, algum anúncio de alguma ajuda, seja internacional, seja do governo, dirigida às pessoas afetadas?
No sábado, o governo da província de Nampula esteve a analisar a sua disponibilidade de ajuda, tendo visitado o depósito do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres Naturais e deu informação de que, para além do que tem disponível nos seus armazéns, também vai depender de alguma ajuda com vista a reforçar o apoio necessário, uma vez que o número de vítimas tem estado a aumentar. Neste momento, o primeiro-ministro vai orientar dentro de instantes o Comitê Operativo de Emergência, onde alguns parceiros nacionais e internacionais vão também falar o que é que podem apoiar ao governo para responder à situação de emergência neste momento.
Obrigado, Adina Soalerre, desde Nampula. O presidente angolano João Lourenço iniciou hoje uma visita de 2 dias a Cabo Verde. E os dois governos vão assinar vários acordos de cooperação, nomeadamente na área dos transportes aéreos. Na conferência de imprensa, juntamente com o anfitrião José Maria Neves, Lourenço voltou a prometer a instalação das autarquias em Angola. Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
João Lourenço afirmou que neste momento as coisas estão bem encaminhadas e logo assim que a Assembleia Nacional fechar o dossiê em termos de legislação, que deve ser bem feita, as eleições locais em Angola serão marcadas pelo Presidente da República.
O facto de não haver autarquias locais em Angola é que é uma anormalidade. O normal é nós trabalharmos para corrigir esta situação. E eu acredito que estamos cada vez mais próximos de podermos tornar isso possível. Como sabem, as coisas devem ser bem feitas. O poder tem que estar assente na lei. Felizmente, uma grande maioria dessas leis estão já aprovadas pela Assembleia Nacional. Resta apenas uma. Daí o facto de eu dizer que, neste momento, estamos bem próximos de podermos começar a implementar as autarquias locais em Angola.
Tendo Cabo Verde uma experiência de 31 anos de realização de eleições municipais, João Lourenço diz que o seu país deve aproveitar estes ensinamentos e outros, para além do acordo assinado no domínio dos transportes aéreos e que já culminou com a chegada à Cidade da Praia esta segunda-feira do Boeing 737-700 da TAG, alugado aos TSV e que num período de 2 meses vai operar em regime de West Leasing. Outras áreas, como a marítima e da agricultura, também constam no rol da parceria entre as partes. O presidente cabo-verdiano quer ver mais empresas angolanas a investirem no arquipélago. José Maria Neves disse que há todo um conjunto de incentivos dados a investidores estrangeiros, por isso espera que haja reforço de investimentos das terras das palancas nas ilhas.
De modo que esse quadro é claro, dá um conjunto de incentivos à realização de investimentos, não só para investidores privados angolanos que queiram investir em Cabo Verde, mas também para a própria comunidade cabo-verdiana.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O governo de São Tomé e Príncipe tem execução de programas sociais de resposta à emergência socioeconómica e de apoio às famílias vulneráveis que visam ajudar as famílias mais pobres. No entanto, especialistas ouvidos pela Voz da América consideram que esses programas transformaram-se em instrumentos de propaganda política. Não terão efeitos positivos no desenvolvimento do país e as famílias até podem ficar mais pobres ainda. Óscar Medeiros, desde São Tomé.
De acordo com as autoridades são-tomenses, o programa de resposta à emergência socioeconómica surgiu para mitigar os impactos da Covid-19, enquanto que o programa de apoio às famílias vulneráveis procura reduzir a pobreza extrema dos agregados familiares, promovendo o acesso e utilização dos serviços de educação por parte dos agregados familiares com crianças, bem como o aumento do capital humano das crianças nestes agregados. Alguns especialistas criticam o modelo de implementação destas iniciativas, que consiste em dar peixe e não ensinar a pescar.
Eu, no meu entender, este é um projeto que realmente resolve um problema pontual da família, mas não incentiva em nada para o seu problema futuro. Porque então, vamos ter umas pessoas que hoje estão a viver desse rendimento, que passado de um ano depois do projeto terminar, vão ficar na situação da pobreza, ou então piores ainda, porque elas, estando a viver desse recurso, quando esse recurso desaparece, elas não foram adaptadas para fazer nenhum tipo de atividade, elas vão ficar mais pobres, vão ficar com dificuldades de continuar a se alimentar, porque elas não criaram instituições pessoais para arrecadar arrecadar rendimento.
O sociólogo Olívio Diogo afirma que a forma como estes dois programas de apoio social estão a ser executados transformou-se em propaganda política e vai empobrecer ainda mais as famílias santomenses.
Sem falar do facto da seleção das pessoas que foram buscar esse recurso, foram seleções que muitas vezes são duvidosas. Daí que, tendo uma seleção duvidosa, tendo as pessoas que vão buscar rendimento que não sabem quanto custou, não contribui nada para desenvolver as pessoas.
O economista Celso Junqueira considera justo o alcance do programa de apoio às famílias vulneráveis, mas também lamenta a forma como tem sido implementado.
Podia-se já aproveitar e fazer-se aí já um entroncamento de uma ajuda que fosse sustentável. Porque quando terminar o dinheiro, as pessoas voltam à sua situação de ponto de partida. Temporariamente as pessoas viveram com oxigênio artificial, depois não conseguem retomar para um oxigênio natural.
Financiados pelo Banco Mundial, em mais de 18 milhões de dólares, a Direção da Proteção Social, Solidariedade e Família garante que os dois programas de apoio social já conseguiram atenuar 84,5% das localidades que consistem bolsas de pobreza extrema no país. Entretanto, contactada pela Voz da América, Jortalene Souza disse que de momento não tinha disponibilidade para falar sobre o impacto deste programa na vida das famílias mais vulneráveis do país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América, transmitir desde Washington. O presidente da Ucrânia discursa na quarta-feira no Congresso dos Estados Unidos por vídeo, no que pode ser mais uma mensagem ao povo americano e principalmente ao presidente Joe Biden para que reforce a resposta à invasão russa. O anúncio foi feito numa nota conjunta dos líderes da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi e da maioria no Senado Chuck Schumer, ambos democratas. Mayra de la Salette.
O discurso do presidente ucraniano acontecerá na quarta-feira às 13 horas, tempo universal, coordenador, 9 horas da manhã, em Washington, D.C., e será transmitido num auditório do Capitólio. Volodymyr Zelensky já se dirigiu ao Parlamento Britânico há alguns dias e, invocando o histórico primeiro-ministro Churchill, de camisola caqui e sentado perto de uma bandeira ucraniana, ele pediu mais apoio ao seu país após a invasão russa. Amanhã, ele falará ao Parlamento do Canadá. Por várias semanas, o Congresso dos Estados Unidos, uma instituição amplamente dividida entre republicanos e democratas, apresentou uma frente unida na resposta a Moscovo, a pedir ao presidente Biden que seja mais duro na resposta à Rússia. Ao anunciar a intervenção do presidente ucraniano, Nancy Pelosi e Chuck Schumer disseram que, eu cito, o Congresso dos Estados Unidos continua firme no seu compromisso de apoiar a Ucrânia diante da agressão cruel e maligna de Putin. Fim de citação. A 5 de março, Zelensky tinha se dirigido a uma centena de parlamentares americanos por videoconferência, na qual pediu o endurecimento das sanções económicas contra a Rússia. Poucos dias depois, o Congresso aprovou uma ajuda de 14 bilhões de dólares. Na semana passada, depois de muita pressão interna, o presidente americano anunciou na terça-feira um embargo à energia russa. Entretanto, hoje, as delegações da Ucrânia e da Rússia retomaram negociações de paz num novo esforço para acabar com a invasão russa, que entrou hoje no seu 19º dia.
Há anos que a Rússia envia mercenários para vários países africanos, entre eles Moçambique, há alguns meses. Novos relatos indicam agora que alguns desses soldados podem estar a dirigir-se para a Ucrânia para se juntarem às forças russas da invasão ao país vizinho. Ana Guedes tem a reportagem.
Enquanto a Rússia continua a sua invasão da Ucrânia, alguns observadores alertam para a possibilidade de forças russas obterem apoio de uma fonte inesperada. Mercenários ligados à Rússia estacionados em África. Durante anos, o Grupo Wagner, uma organização militar privada com laços estreitos com o Kremlin, tem operado em vários países africanos, incluindo Líbia, Moçambique, Sudão e República Centro-Africana. Agora, como o presidente russo Vladimir Putin procura mais mão de obra para a sua invasão, o dizem especialistas, ele pode estar a chamar alguns destes combatentes para trabalharem mais perto de casa. Filipe Obadji, correspondente do Daily Beast, baseado em Abuja, Nigéria, tem seguido de perto o movimento de mercenários Wagner através de vários países. Nas últimas semanas, recebeu múltiplos relatos deste movimento.
O meu entendimento neste momento é que levar mercenários da República Centro-Africana para a Ucrânia é uma forma de dizer, bem, tens a experiência no campo de batalha, foste tão bem treinado, passaste muito tempo em África, vais ser útil indo para a Ucrânia.
As reportagens da Obagi indicam que cerca de 500 mercenários deixaram a República Centro-Africana para participar na invasão da Ucrânia. O britânico Daily Mail relatou que alguns destes combatentes fazem parte de um esquadrão de ataque para assassinar funcionários ucranianos, incluindo o presidente. Informação que não pode ser confirmada. E a CNN informa que a Rússia planeia enviar 1000 mercenários para a Ucrânia, citando um funcionário não identificado dos Estados Unidos. O funcionário disse à CNN que os mercenários russos que já se encontram na Ucrânia tiveram mau desempenho e que cerca de 200 foram mortos nos combates. Apesar disso, Obagi diz que estes combatentes de África ainda podem ser valiosos devido à sua experiência.
These people have been very active
Essas pessoas têm estado muito ativas e atenção. Muitos dos que vieram da República Centro-Africana, em primeiro lugar, foram trazidos da Líbia, foram trazidos da Síria. Pessoas que, por assim dizer, estiveram envolvidas em combates, numa guerra.
O historial de Wagner em África inclui acusações de execuções extrajudiciais, violações sexuais e outras violações dos direitos humanos. Embora não seja uma adaptação natural para a guerra convencional na Ucrânia, podem ser encarregados de fazer coisas que a Rússia não quer que estejam ligadas às suas forças regulares, dizem alguns peritos. Jack Margolin é o diretor do programa CIA-ADES, uma organização sem fins lucrativos, sediada em Washington, D.C., que estuda o crime e os conflitos transnacionais utilizando dados disponíveis publicamente e tecnologia emergente.
The Wagner Group is a great solution for foreign intervention on the cheap.
O grupo Wagner é uma grande solução para uma intervenção estrangeira a baixo custo. O que a Rússia está a fazer na Ucrânia neste momento não é isso. Não é uma intervenção a baixo preço. Portanto, de certa forma, têm menos utilidade do que teriam nos países africanos. Contudo, aqueles soldados do grupo Wagner, que tiveram experiência de luta com forças substitutas, parceiros locais, esse é o tipo exato de coisa que seria de esperar que lhes fosse pedido que fizessem na Ucrânia. Essencialmente, trabalho para reforçar as forças locais, pró-russas, trabalhar ao seu lado, de alguma forma melhorar as suas capacidades e também fornecer um grau adicional de comando e controlo, mas não necessariamente de responsabilização.
Quer sejam ou não chamadas à Ucrânia, as forças de Wagner continuam a representar uma ameaça para os países africanos. Numa recente entrevista à Voz da América, o general Stephen Townsend, comandante do Comando Africano dos Estados Unidos, alertou para as táticas brutais de Wagner.
We have watched Wagner, this mercenary outfit, work on the African continent.
Vimos a Wagner, um grupo mercenário, a trabalhar no continente africano. Vimos-los na República Centro-Africana, Sudão, Líbia. Eles não seguem as regras de ninguém, a não ser as suas próprias regras. Vão explorar o país, vão criar, infringir leis. Vão fazer uma violação grosseira dos direitos humanos. Vão matar inocentes e civis.
O historial da Wagner, acrescentou o general Townsend, é claro, eles tornam os países menos estáveis à chegada, procuram obter um benefício económico através da exploração dos recursos naturais e recusam-se a partir quando lhes é pedido. Apesar deste nevoeiro de guerra, os analistas dizem que estarão atentos a quaisquer sinais de atividade mercenária na Ucrânia.
Na página desportiva, vamos começar com o basquetebol africano, a Liga Africana de Basquetebol, o BAL, na sigla inglesa. Hoje há um jogo que serve para coroar o Monastir da Tunísia como rei e senhor desta conferência do Sahara. Monastir, se vencer hoje, acaba a qualificação com 5 jogos, 5 vitórias. Monastir tem pela frente o Reg do Ruanda e, se vencer hoje, acaba a qualificação com 5 jogos, 5 vitórias. Para o Reg do Ruanda, que tem 2 vitórias e 1 derrota, uma vitória coloca a equipa na fase seguinte. O Reg defronta o Ferroviário na última jornada amanhã, num jogo de vida ou de morte para os locomotivas do Chiveva. Hoje, o outro jogo é aquele entre o Salé de Marrocos e o Slack da Guiné-Conakry, que no último jogo esmagou o Ferroviário da Beira e que, se vencer hoje, também garante um lugar na fase seguinte. Recordemos que há 6 equipas, passam 4 à fase final a disputar no Ruanda, juntando-se a outras 4 equipas que saíram da Conferência Nilo, cujos jogos se disputam no próximo mês. E quem lá está na Conferência Nilo é o Petro de Luanda. Petro de Luanda também está no futebol na Liga dos Campeões de África e este fim de semana qualificou-se para os quartos de final ao bater o Sagrada Esperança por 3-0 e quaisquer esperanças que o Sagrada Esperança ainda tinha de se poder qualificar, foram-se embora. Isto foi um jogo do grupo D e quando ainda faltam 2 jornadas, Petro está no topo com 10 pontos, seguido do Wydad Casablanca com 9, Zamalek com 2, Sagrada Esperança com 1 ponto, já não vai a lado nenhum. O Wydad Casablanca também já se qualificou e Zamalek também foi à vida com o Sagrada Esperança.
O discurso do presidente da Ucrânia ao Congresso americano na quarta-feira domina as primeiras páginas dos jornais americanos. Zelensky discursará no Congresso na quarta-feira, escreve o Washington Post. 2,8 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia. Zelensky discursa no Congresso, enquanto o USA Today escreve: Zelensky prepara-se para discursar no Congresso quando começa a quarta ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos agora para um pequeno intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta segunda-feira, 14 de março. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, sendo referência VOA Português. Para contactos com a Voz da América, tem disponível o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é garantida por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos nesta emissão mais à frente. Ucrânia e Rússia em negociações de paz, mas bombardeamentos continuam. Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão vai a Moscou após Rússia colocar entraves ao novo acordo nuclear. Senegal lança ofensiva na região de Casamance. Começamos aqui a última hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América em Moçambique, onde agora fazem-se as contas à passagem do ciclone Gombe pela região central do país. 15 pessoas morreram até agora. A tempestade tropical afetou mais de 100 mil pessoas em Nampula e também na Zambézia. E apesar de já se ter transformado num sistema de baixas pressões, o ciclone vai influenciar o estado do tempo, como nos diz na seguinte reportagem desde Maputo, o Francisco Júnior.
O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de muita chuva em províncias como Zambézia, Manica, Sofala, Nampula e Cabo Delgado.
O Gombe enfraqueceu neste momento. Enfraqueceu, está como um sistema de baixas pressões, é o sistema que estamos a monitorar. Ele vai até a costa da província da Zambézia. Atingindo o oceano, há probabilidade, há duas vertentes, há que ele enfraquecer, porque esse sistema já tem muito tempo de vida. Mas atingindo o oceano, as águas superficiais ainda encontram-se com temperaturas elevadas, ele pode também ganhar energia e voltar ao estágio de depressão ou mesmo tempestade tropical.
O meteorologista Arsénio Mindo diz que nas próximas horas se saberá melhor qual a trajetória final do ciclone Gombe, que entrou em Moçambique no passado dia 11 de março com a categoria 4, ou seja, com a mesma força que o Idai em 2019. E segundo ele, para além do ciclone Gombe, outros ciclones poderão atingir Moçambique até o final da época ciclónica, isto é, em abril próximo.
A previsão sazonal em termos de ciclone para esta época previa ser 9 a 12 sistemas. Já temos 8 sistemas que as águas superficiais ao longo da bacia do sudoeste de Índico têm temperaturas ainda elevadas. Então há muita probabilidade de ocorrência de tempestades ou ciclones ainda na presente época.
Arsénio Mindo, do Instituto Nacional de Meteorologia, falando à Voz da América sobre o ciclone Gombe de Maputo. Para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Continuamos em Maputo. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, nas suas siglas, diz que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia já está a ter graves repercussões na economia do país, particularmente ao nível das pequenas e médias empresas. E o governo defende ser necessário encontrar soluções concertadas face a esta situação. Ramos Miguel tem a reportagem.
Foi o presidente da CTA, Agostinho Vuma, que lançou o alerta afirmando que as nossas pequenas e médias empresas são as mais afetadas por este conflito porque são obrigadas a reunir um elevado número de meticais para fazer face a um único dólar. Estamos a prever um grande aumento da inflação, porque esperamos que o Banco de Moçambique, no âmbito das suas responsabilidades, adote medidas macroeconómicas que possam controlar a subida de preços, defendeu aquele dirigente empresarial. A CTA considera também que, devido a esta guerra, a breve trecho poderemos assistir em Moçambique a uma escalada de subida das taxas de juros e isso vai sufocar a nossa economia sob o ponto de vista de retoma de créditos para o investimento direto. Agostinho Vuma defende a revisão das perspectivas de crescimento da economia moçambicana para 2022, porque sublinhou que com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia fica definitivamente comprometido o crescimento de 4,4% previsto para este ano. No seu entender, esta situação se agrava sobretudo pelo fato de Moçambique ser importador direto de mercadorias tanto da Rússia quanto da Ucrânia, entre as quais se destacam cereais e lubrificantes. Entretanto, o economista Custódio Dias é da opinião de que os apoios não devem ser apenas às empresas, mas também às famílias, para poder amortecer o impacto desta guerra, sobretudo nos preços de pão e do transporte, porque com o eventual aumento do combustível, a tarifa de chapa vai ter que subir.
Vai naturalmente afetar, já está afetando. Nós daqui a pouco, combustíveis e tudo, vai começar a disparar.
E a reação do governo moçambicano não se fez esperar. O primeiro-ministro Adriano Mariani reconheceu que a situação prevalecente na Ucrânia já está a ter um impacto ao nível da economia mundial e particularmente a moçambicana no que diz respeito aos preços dos produtos como combustíveis e cereais.
Moçambique, sendo tomador de preços, temos que ter isto em consideração, que é um problema que vai exigir naturalmente a solidariedade e compreensão de todos para termos esta situação sob controle. É importante acompanharmos e sabermos enquadrar aqui dentro. Então, esta situação desafia-nos a encontrar soluções concertadas para mantermos o normal funcionamento da nossa economia.
Para o também economista Luís Taúla, não pode ser de outra forma, mas para já penso que o governo vai ser obrigado a rever em baixo o crescimento da economia e a inflação vai subir muito por causa desta guerra. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente angolano João Lourenço iniciou hoje uma visita de 2 dias a Cabo Verde e os dois governos vão assinar vários acordos de cooperação, nomeadamente na área dos transportes aéreos. Na conferência de imprensa, juntamente com o anfitrião José Maria Neves, Lourenço voltou a prometer a instalação das autarquias em Angola. Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
João Lourenço afirmou que neste momento as coisas estão bem encaminhadas e logo assim que a Assembleia Nacional fechar o dossiê em termos de legislação, que deve ser bem feita, as eleições locais em Angola serão marcadas pelo Presidente da República.
O facto de não haver autarquias locais em Angola é que é uma anormalidade. O normal é nós trabalharmos para corrigir esta situação. E eu acredito que estamos cada vez mais próximos de podermos tornar isso possível. Como sabem, as coisas devem ser bem feitas. O poder tem que estar assente na lei. Felizmente, uma grande maioria dessas leis estão já aprovadas pela Assembleia Nacional. Resta apenas uma. Daí o facto de eu dizer que, neste momento, estamos bem próximos de podermos começar a implementar as autarquias locais em Angola.
Tendo Cabo Verde uma experiência de 31 anos de realização de eleições municipais, João Lourenço diz que o seu país deve aproveitar estes ensinamentos e outros, para além do acordo assinado no domínio dos transportes aéreos e que já culminou com a chegada à Cidade da Praia esta segunda-feira do Boeing 737-700 da TAG, alugado aos TSV e que num período de 2 meses vai operar em regime de West Leasing. Outras áreas, como a marítima e da agricultura, também constam no rol da parceria entre as partes. O presidente cabo-verdiano quer ver mais empresas angolanas a investirem no arquipélago. José Maria Neves disse que há todo um conjunto de incentivos dados a investidores estrangeiros, por isso espera que haja reforço de investimentos das terras das palancas nas ilhas.
De modo que esse quadro, é claro, dá um conjunto de incentivos à realização de investimentos, não só para investidores privados angolanos que queiram investir em Cabo Verde, mas também para a própria comunidade cabo-verdiana.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua a acompanhar a Voz da América. Agora vamos até Luanda com o especial de Angola hoje, os direitos da mulher no país. Kim Chaliong tem a reportagem.
A segurança social, a violência doméstica contra a mulher, a saúde sexual reprodutiva e a pobreza são alguns dos maiores desafios das políticas a favor das mulheres em Angola. Ativistas e líderes de organizações não governamentais falam em falta de políticas públicas adequadas para o apoio das mulheres e para a garantia do equilíbrio do género nos mais diversos setores da vida pública no país. A artista multidisciplinar e ativista feminista Luz Feliz defende a definição de políticas abrangentes e que visam a reeducação social das famílias e das comunidades. A artista reforça ainda que tais políticas devem servir para apoiar as mulheres, referindo-se concretamente à justiça social e à garantia dos direitos fundamentais das mulheres.
O sistema de ensino muitas das vezes exclui as mulheres. É só vermos o exemplo de que quando as meninas adolescentes se engravidam, por exemplo, ou engravidam-se, né? É só olharmos para esses exemplos que muitas meninas deixam de frequentar as escolas por estarem concebidas ou passam no período noturno, que é também uma forma de culpabilizar essas meninas, de julgar, de condenar. Muitas das vezes elas são meninas, né, obviamente, e não podem estudar de noite ou a casa é muito distante da escola, sem contar com a própria questão da segurança social. E as ruas não são seguras para as mulheres, são perigosas para as mulheres. E imagina uma menina estudar de noite porque se engravidou e o menino geralmente continua a estudar normalmente. Olhamos também para as famílias, a educação das famílias, em que geralmente se prefere colocar ou pagar ou providenciar que a menina, que o rapaz continue a estudar em detrimento da menina. Então vamos ver que é necessário políticas públicas abrangentes mesmo, uma questão de reeducação social, políticas públicas que eduquem as famílias, que eduquem as comunidades, mas não apenas políticas públicas que sirvam de facto para apoiar as mulheres, como no caso, por exemplo, do direito. Dos direitos em si, mas falo sobre a justiça, principalmente. Muitas mulheres não conhecem os seus direitos, não sabem a quem recorrer quando esses direitos são violados. Vimos que muitas mulheres têm problemas em relação à propriedade privada também, que essas mulheres, mesmo dentro da violência obstétrica, não sabem onde recorrer para reclamar. E muitas mulheres morrem por conta dessas violências. Muitas mulheres veem as suas dignidades desrespeitadas. Então, são esses os grandes setores que eu acho que devem ser revistos. Deve se garantir condições melhores para as mulheres nesses setores. E acredito que as soluções passam pelas políticas públicas, pela reeducação da comunidade, das comunidades, reeducação da sociedade e da família particularmente. Eu, enquanto artista, enquanto uma pessoa que usa arte para fazer ativismo particularmente, eu tenho, sempre que possível, claro, tenho organizado eventos, tenho feito obras de arte para se refletir, criado roda de conversas. Este, na verdade, é o meu contributo, mas eu também sinto carência de ser apoiada, porque geralmente eu faço isso por conta própria, com os meus próprios, o que é esgotante, e é inexequível, não é possível. Eu não sou jovem e é muito complicado. Na verdade, eu acho que eu estaria a arrecadar recursos para a minha subsistência, e muitas das vezes eu tenho que tirar para a subsistência da arte. Então, é inexequível. Mas estamos na luta, à procura de apoios, quem sabe, apoios para continuarmos a dar o nosso contributo nesta luta.
Para a coordenadora do projeto Cafeco, na província de Benguela, a violência doméstica no país, em parte resultante do elevado índice de pobreza das famílias angolanas. Glória de Avanga fala em registro de recuo no que respeita ao índice de desenvolvimento do país, o que tem estado a afetar de forma acentuada as mulheres.
E falando aqui do que é que a Cafeco traz como perspectiva de melhoria sobre essas questões, é a própria questão do desenvolvimento feminino, porque nós acreditamos que o desenvolvimento das mulheres, que o crescimento das mulheres, que o envolvimento, a transformação das mulheres resulta automaticamente na transformação da sociedade. Porquê? Porque são elas que vão dar respostas também àquilo que são os problemas sociais, àquilo que são os problemas económicos, políticos do nosso país. Então, nós entendemos que desenvolvendo as jovens e mulheres, nós estaremos contribuindo para aquilo que são o desenvolvimento e a melhoria das questões do género, nomeadamente capacitar as mulheres a nível intelectual em negócios, capacitar a mulher a nível intelectual de participação política, capacitar a mulher a nível intelectual de participação social e não só. Então, nós entendemos que potencializar a mulher é uma das formas que nós encontramos para garantir que a questão do género, a questão do equilíbrio que se procura da própria participação das mulheres a nível de todas as áreas do país seja efetivamente concretizada. Então...
Glória Mbiavanga fala, por outro lado, de alguns avanços significativos no país no que respeita às políticas a favor das mulheres, embora hajam algumas lacunas que devem ser preenchidas e muito trabalho ainda deve ser feito pelo Executivo angolano.
O Estado vela pelas questões macros e os diversos organismos, as diversas organizações velam pelas questões micros e essas são as que têm impacto direto e rápido naquilo que são as vidas das próprias mulheres e no próprio desenvolvimento das mulheres. Então há aqui que juntar-se força, o executivo deve sim criar esses programas, deve sim olhar para aquilo que está a ser feito a nível internacional, a nível dos outros países, beber dessa experiência de países que têm um nível de desenvolvimento e emancipação feminina ou da mulher já elevados e ver aquilo que nós conseguimos adaptar a nível nacional e trabalhar com as organizações, com os organismos nacionais para o próprio desenvolvimento da mulher. Em linhas gerais, é isso que nós, como Cafecos, pensamos e estamos abertas a trabalhar com o Executivo, como temos com o Executivo e outras organizações, como temos trabalhado em prol do direito das mulheres e das jovens e para o próprio desenvolvimento das mulheres jovens que no nosso entender é o desenvolvimento da própria sociedade, porque uma mulher desenvolvida é um elemento positivo e ativo no meio da sociedade que é capaz de dar resposta àquilo que são os problemas da própria sociedade e assim ajudar o país a avançar.
Mudanças e crescimento também são verificadas nas políticas do género. A coordenadora do projeto Cafeco aponta uma maior abertura dos direitos fundamentais e de expressão dos grupos minoritários. Assinala ainda o registro de um equilíbrio entre homens e mulheres, embora haja ainda muito trabalho a ser feito para o alcance dos padrões internacionais das questões do género. Reportagem da Voz da América em Luanda com Quinche Longo.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o desenvolvimento das notícias internacionais.
Rússia e a Ucrânia reiniciaram hoje negociações e concordaram em prosseguir as conversações amanhã. O diplomata ucraniano Mikhailo Podolyak disse que foi feito o que chamou de uma pausa técnica até amanhã para trabalho adicional nos subgrupos de trabalho e clarificação de definições individuais. Não foram dados pormenores. Ontem, Podolyak e as autoridades russas manifestaram, em separado, otimismo que as negociações estavam a decorrer bem e poderá haver um acordo de princípios nos próximos dias. Entretanto, uma pessoa morreu quando um edifício de apartamentos foi atingido por fogo das forças russas na capital, Kiev. Por seu turno, a Rússia disse que 20 civis morreram e 28 ficaram feridos quando um míssil ucraniano atingiu a cidade de Donetsk, controlada por separatistas pró-russos. A Ucrânia negou a notícia. Hoje, uma coluna de mais de 160 veículos deixou a cidade cercada de Mariupol, no que parece ter sido a primeira tentativa de sucesso de se organizar um corredor humanitário para evacuar civis dessa cidade, que está sem eletricidade e água há vários dias. Civis estão encurralados na cidade há mais de duas semanas e, segundo informações, mais de 2.500 já foram mortos na cidade, constantemente bombardeada pelas forças russas. Em Moscou, entretanto, o diretor da Guarda Nacional, Viktor Zolotov, reconheceu que a ofensiva russa na Ucrânia estava a decorrer mais lentamente do que as autoridades esperavam, acusando as forças ucranianas de se protegerem entre civis. Zolotov disse que, apesar dos atrasos, está certo da vitória da Rússia, que será alcançada, segundo disse, passo a passo. A Ucrânia disse hoje terem-se registado mais bombardeamentos russos a um aeroporto no ocidente do país, fortes bombardeamentos em Cherniv, a nordeste da capital, e ataques contra a cidade de Nikolaiv, no sul do país, onde 9 pessoas foram mortas. O Ministério do Interior ucraniano disse que as forças do país estão a levar a cabo um contra-ataque em Mykolaiv e na região oriental de Kharkiv. Esses combates surgem um dia depois de forças russas terem lançado vários mísseis contra uma base militar ucraniana a apenas 25 quilómetros da fronteira com a Polónia. Pelo menos 35 pessoas morreram e 134 ficaram feridas no ataque. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse à cadeia de televisão CNN que o ataque demonstra que o presidente russo Vladimir Putin está frustrado pelo facto das suas forças não estarem a conseguir os progressos que pensava iria alcançar. Sullivan avisou que se a Rússia atingir território da NATO, a aliança responderá a isso. O conselheiro de Segurança Nacional americano vai encontrar-se em Roma com o diretor da Comissão de Negócios Estrangeiros do Partido Comunista da China, Yang Jiechi, num encontro em que a guerra na Ucrânia será um dos principais tópicos em discussão. Notícias ontem publicadas disseram que Moscovo tinha pedido ajuda militar e económica à China, algo desmentido pela Rússia. Amanhã, o presidente ucraniano deverá falar virtualmente ao Congresso americano. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amirab Dollahian, desloca-se amanhã a Moscovo para conversações que se deverão centrar nas negociações do acordo nuclear com os Estados Unidos. As negociações estavam prestes a chegar ao fim e foram suspensas depois da Rússia, que faz parte do acordo original de 2015, ter afirmado que deverá estar isenta de sanções como parte de um novo acordo com o Irão. As autoridades iranianas disseram que tudo depende agora de Washington, mas um porta-voz do Departamento de Estado disse que, embora se estivesse prestes a chegar a um acordo, isso depende de Teherão e Moscovo. No Senegal, o exército lançou uma operação militar contra os rebeldes na região sul de Casamansa, disse o chefe de Estado-Maior numa declaração no final do domingo. O movimento das Forças Democráticas de Casamansa tem conduzido um conflito separatista de baixa intensidade no sul de Senegal desde 1982, um conflito que já custou várias milhares de vidas. No Burkina Faso, no domingo, homens armados mataram pelo menos 13 polícias numa emboscada em Taparco, uma cidade mineira no norte, regularmente alvo de ataques por parte de combatentes jihadistas. Uma fonte de segurança disse que tinham sido chamadas reforços e que se estava à procura de 8 polícias desaparecidos. Conversações de paz entre o governo militar do Tchad e vários grupos da oposição foram ontem suspensas por 48 horas, pouco depois de se terem iniciado. As conversações, a decorrerem no Catar, envolvem cerca de 44 grupos rebeldes e da oposição, mas após os discursos de abertura, a Frente para a Mudança e Concorda e vários dos seus aliados recusaram-se a iniciar as negociações. Um porta-voz do grupo disse que a oposição não quer quaisquer negociações diretas com representantes do governo e exigem que o Qatar atue como mediador. Na Nigéria, a companhia petrolífera italiana Eni suspendeu as suas exportações de petróleo da zona de Brass River na sequência de uma explosão num dos seus oleodutos no estado de Bayelsa. A 28 de fevereiro tinha-se registado um outro ataque contra uma estação de bombagem. A Eni disse tratarem-se de atos de vandalismo. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. Primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Leo Sarrillo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia, boa noite, até amanhã. Mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No início do mês de fevereiro, o Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro, ou OFAC, colocou na sua lista de sanções World Human Care, um grupo com sede na Indonésia, que alega ser uma organização de caridade, pelo seu apoio financeiro ao grupo terrorista Majelis Mujahedin Indonésia. O grupo recebeu esta sanção de acordo com a Ordem Executiva 13.224, que visa terroristas, líderes e funcionários de grupos terroristas e todos que prestam apoio a terroristas ou atos de terrorista. A MMI, uma organização chapéu para vários grupos terroristas indonésios, foi formada no ano 2000. Dirigiu ataques na Indonésia, mas também está ligada ao Ayat Tahrir al-Sham, alinhado à Al-Qaeda na Síria. Ambos foram colocados na lista de sanções pelos Estados Unidos como organizações terroristas por representarem uma ameaça aos Estados Unidos ou aos seus interesses. A World Human Care é a frente da organização de caridade da MMI. Embora tenha se engajado em algumas atividades humanitárias boas, a World Human Care também arrecadou fundos para apoiar atividades extremistas violentas na Síria. Por exemplo, no início de 2016, transferiu dinheiro para a Síria e, embora uma certa quantia tenha sido destinada a necessidades humanitárias, grande parte teve por destino armas e combatentes. A organização também é conhecida por ter enviado fundos e equipamentos para um combatente terrorista estrangeiro que operava na Síria. Como resultado dessas sanções, todas as propriedades sob a jurisdição dos Estados Unidos, nas quais a World Human Care ou as suas subsidiárias têm algum interesse, ficam bloqueadas e os cidadãos americanos são proibidos de se envolver em quaisquer transações com a organização. Organizações humanitárias legítimas fornecem assistência humanitária essencial, incluindo ajuda e emergência aos necessitados. O trabalho delas não tem preço e a cada ano são responsáveis por salvar milhões de vidas. As ações da World Human Care são particularmente repugnantes, não apenas pelo seu apoio ao terrorismo, mas porque prejudicam o trabalho e mancham a reputação de provedores de ajuda humanitária genuínos em todo o mundo. O uso do trabalho humanitário como cobertura para o terrorismo coloca os trabalhadores humanitários em perigo em todos os lugares e pode ser a causa da assistência que salva vidas, que não alcança aqueles que mais precisam dela. Os Estados Unidos tomam esta ação para expor e interromper os esforços enganosos da MMI de usar uma organização humanitária como cobertura para arrecadar e transferir fundos ilícitos, disse o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, em comunicado. Continuaremos a trabalhar com parceiros estrangeiros para proteger organizações legítimas sem fins lucrativos do abuso de grupos terroristas e a expor o financiamento do terrorismo sob o pretexto de ajuda humanitária, disse o porta-voz. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.